Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é 27 de abril de 2017, quinta-feira. Pois é, de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde!
Boa tarde, Rui Fernando. O Atlético Paranaense vence o Flamengo e assume liderança do Grupo 4 da Libertadores. As duas equipes pensam agora na decisão dos seus campeonatos estaduais.
É, você ligado aqui no Bate-Bola, chegando o Rodrigo Ricardo e o destaque. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Vitória tamanho GG. Guilherme marca duas vezes e Gatito pega pênalti na vitória do Botafogo sobre o Sport pela Copa do Brasil.
É você ligado aqui no Bate-Bola. O destaque agora é do Maurício Costa. Fala, Maurição, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Fluminense empata com o Brasil de Pelotas, mas passa para a próxima fase da Primeira Liga devido aos cartões vermelhos.
Já já os detalhes para você. Wagner Gomes, os esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Carlos Arthur Nussmann cai no primeiro turno e vê chileno virar presidente da ODEPA. Campeonato Brasileiro vira seletiva em novo modelo da seleção de ginástica.
Ok, já já todos os detalhes para você. Aqui no Bate-Bola, a opinião, é a informação, tem a polêmica, tem tudo para você ligado. Tudo no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Você vai participando, olha aqui. Os telefones, 21 é o código do Rio, 21-76918, 21-76919, 21-76918, 21-76919, no ar o Bate-Bola! Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional. E ontem tivemos jogos importantes pelos campeonatos Libertadores, Copa do Brasil, Primeira Liga. Você acompanhou tudo. A Nacional contou no show de bola nacional. O Flamengo ontem é que acabou bobeando, né? Acabou perdendo o Flamengo, meio-dia e 34. O Flamengo é o destaque de agora aqui no Bate-Bola. Vamos de imediato a Curitiba. O repórter Rafael Monteiro, ele acompanhou o jogo ontem com toda a seleção nacional do rádio. Quem chega é ele, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Ala. Muito boa tarde, Rui Fernando, e aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. O Flamengo perde para o Atlético Paranaense por 2-1 em Curitiba, na Arena da Baixada, e fica de fora da liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores da América. No primeiro tempo, apesar do equilíbrio, o time paranaense abriu o placar com o zagueiro Thiago Heleno de cabeça. No segundo, Felipe G2 ampliou para o Atlético Paranaense e no finalzinho, o William Arão descontou para o Flamengo. Com este resultado, o Atlético Paranaense é o líder do Grupo 4 com 7 pontos, o Flamengo vem na sequência na segunda colocação com 6, o Universidade Católica com 5 e o San Lorenzo da Argentina com 4. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional, após a partida e analisa o resultado negativo, é o técnico Zé Ricardo.
Eu acredito que Podemos ter tido um resultado um pouco melhor, mas parabenizo a equipe do Atlético Paranaense, mas também a nossa equipe, que fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo. E como você falou, eu acredito que a gente poderia ter saído daqui com um resultado melhor.
E o treinador do Flamengo volta ao microfone da Rádio Nacional para falar se há alguma possibilidade no próximo jogo do Flamengo contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca, colocar um time alternativo.
Bom, isso é uma questão ainda bastante delicada, que eu não tenho como te responder ela 100% agora. Primeiro vamos fazer essa avaliação que a gente sempre faz, um dia após o jogo, e de acordo com como a gente tiver os atletas, como eles se apresentarem, a gente vai preparar a equipe para domingo.
O próximo jogo do Rubro Negro Carioca na Libertadores é na próxima quarta-feira contra a Universidade Católica no Maracanã. Mas antes, o Rubro Negro enfrenta o Fluminense também no Maracanã em jogo válido pela final do Campeonato Carioca já no próximo domingo. Valeu, Rui!
Valeu sim, tá então o Rafael Monteiro com as informações do Flamengo. O Flamengo que ontem perdeu, o Furacão venceu por 2-1 pela Liberta e o Furacão assumiu a liderança do grupo, 12:36. É, olha aí o Furacão. Quem chega pra falar do Furacão é quem manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz, beleza, cara?
Fala, Super Inca Cross, tudo bem, meu
amigo? Beleza, irmão, e você?
Tira esse cross daí,
que você é, tô dizendo
não
que
merece, não
tô
merece.
Estão dizendo que a credibilidade do Super Inca Cross tá indo por água abaixo,
não
né?
Não merece essa denominação.
Tá muito, Super Inca.
Tá muito puxado.
Tá muito puxado.
É.
Tá bom. Olha, Rui Fernando, como a gente ouviu na matéria do Rafael Monteiro, o Atlético Mineiro conquistou uma importante vitória, assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores da América. Interessante, se Atlético Paranaense e Flamengo vencerem as suas partidas na próxima rodada da fase de grupos, a quinta da Libertadores da América, tanto Furacão quanto Mengão estão classificados para a fase seguinte da competição sul-americana. O técnico Paulo Otuori fala conosco aqui no Bate-Bola Nacional e faz uma avaliação dessa partida de ontem lá na Arena da Baixada.
Bom jogo, tecnicamente uma equipe muito forte do Flamengo, acho que foi bom, estamos satisfeitos, acabou. A partir de agora é pensar no jogo de domingo contra o Curitiba. Parabéns aos jogadores, parabéns à torcida, como nós havíamos falado, a atmosfera foi linda e acho que merecemos aí pela luta, pelo trabalho e por acreditar, como você falou, aquele que é considerado ainda somos, né? Patinho feio do grupo, para conseguir fazer coisas grandes, enfrentando adversários dificílimos, com muito historial, com muita qualidade, como foi hoje o Flamengo. Parabéns à equipe do Flamengo, tem uma grande equipe, tecnicamente muito forte.
E esse aí é o técnico Paulo Otuori. No próximo bloco, Rui Fernando, eu vou trazer o goleiro Everton, falando da moral que essa vitória em cima do Flamengo dá para a sequência da Libertadores e também para a final do Campeonato Paranaense.
Ok, já tudo para você ainda aqui no Bate-Bola, a partir de 13h, do Furacão, que venceu ontem e assumiu a liderança do grupo, 12:38.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o locutor de todas as ondas. André Luiz Medeiros. E aí, o Patinho Feio ganhou o Urubu, hein, André? Boa tarde.
É verdade, tudo na base da asa, né, Rui? Boa tarde para você, para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. Primeiro, vitória do Atlético foi justíssima. Dentro de campo, na bola, aproveitou as chances. O Flamengo não aproveitou as chances. Um time que está na Libertadores. Precisa de um resultado. E eu vou falar só de três lances capitais aí. Três jogadas. O Guerreiro não pode perder aquele gol de frente para o goleiro. O Gabriel não pode perder um gol na pequena área. E o Leandro Damião não pode perder um gol embaixo da trave. Então, o Flamengo poderia até ter saído com a vitória. E dessa vez, eu também vou tirar o peso todo do Zé Ricardo. Ele botou um time para segurar no primeiro tempo, para ver o que dava, como é que o Flamengo podia sair, só que o Gabriel não consegue ter função nenhuma no Flamengo, ele é um água de salsicha, ele não faz nada nem para frente, nem para trás, nem por lado, né? Ele é um jogador difícil, tanto que a torcida do Flamengo hoje já tem manifestação, principalmente nas redes sociais, para o Gabriel vazar, né? Mas o Flamengo também não tem outro para botar no lugar, também fica difícil, né? O Flamengo não consegue ter um substituto, tem para todas as funções, menos para do Diego, uma compatível. Quem chega perto é o Everton, mas ele estava fora do jogo. E o Flamengo, depois o treinador fez as alterações para botar o Flamengo mais agressivo, Pra, então, quer dizer, o Zé Ricardo ontem fez todas as tentativas possíveis. Agora, o treinador não entra em campo, o treinador não chuta, não bate escanteio, não cabeceia. Fica difícil você botar na conta do cara. Eu acho que a conta vai na incompetência que o Flamengo teve dentro de campo para não fazer os gols. O Atlético foi mais time que o Flamengo só nos primeiros 15 minutos de jogo, foi aquele abafa total. Depois o jogo ficou normal e o Flamengo chegou no segundo, principalmente no segundo tempo, a ser até melhor do que o Atlético, mas não conseguiu vencer. Então não adianta, Rui, jogar como nunca e perder como sempre.
É verdade, lembrou o jogo com a Católica, né, que o Flamengo criou também oportunidades e o time chileno foi lá e venceu por 1-0, meio-dia e 41.
Momento Estádio.
Tá chegando o professor
Wagner Gomes.
É, rapaz, o Carlos Arthur Nussmann cai no primeiro turno e vê chileno virar presidente da Odepa. E aí, Wagner?
É, na realidade, o Nussmann tinha que primeiro acertar as contas aqui, né? Pra depois se candidatar.
Aliás, as contas lá de 2007 do Pan-Americano ainda não fecharam. Não
tá claro, é. E ainda mais dos jogos aqui. Então, ele estava querendo ser presidente da Odepa, que é a Organização Desportiva Pan-Americana. E o chileno Neven Ili, de 55 anos, é o novo presidente do órgão. E o Nussmann, na primeira, já tinha perdido, empatou com 14 votos, né? E o cara já tinha 23. Eu sei que levou um banho de cuia lá, saiu com a cara não muito boa, mas, na realidade, perdeu para um camarada que também é cobra criada, né? Ele é da federação, vem desde a Federação de Tênis do Chile, já foi reeleito algumas vezes por lá também no Comitê Olímpico Chileno. Então o sujeito talvez seja mais bem visto entre os seus pares do que o caso do Nussmann, né?
É isso. Tricampeão do Super Praia, Alisson joga o favoritismo para Álvaro e Simon.
Isso é muito bom, né? Você tirar a responsabilidade de você jogar para o outro. Na realidade, a dupla ser batida...
A culpa é sempre do outro, né?
Não, mas hipoteticamente, qual seria a dupla ser batida?
É,
quem foram os campeões olímpicos? Ah,
exatamente, a do Alisson.
É, o Alisson e o Bruno. Estão colocando o favoritismo para outra dupla. Vai ser agora em Niterói e Caraí. A competição começa amanhã, vai até domingo.
Para o masculino, o feminino já começou.
É,
né?
O feminino já começou, mas o masculino vai até domingo. É uma competição muito interessante. Que o 79 mil de prêmio para a dupla masculina e 79 mil para a feminina. Os campeões olímpicos do Rio no ano passado, o Alisson e o Bruno, estão vivendo um momento de evolução, mas eles falaram que é muito comum depois dos jogos dar aquela relaxada, né? Mas isso aí já é uma desculpazinha, não é, Rui? Para se perder, ficar muito ruim, né?
Eu acho, aliás, ontem foi destaque aqui, né, o basquete que com exclusividade a Rádio Nacional fez ontem, Pinheiros e Flamengo, terceiro jogo do playoff das quartas, e o Pinheiros ganhou, ele levou a decisão para mais uma partida no mínimo, né, que vai ser em São Paulo na segunda-feira, e justamente o Luiz Ferreira falava disso, né, de que o Flamengo poderia, com a vantagem que tinha, 2-0... Dá, né, aquela relaxada, né?
Me parece que foi o que aconteceu. O Maurício estava lá, mas
daqui pode a pouco falar ele melhor vai falar. Do que... Tá certo, então. Valeu, então. O que você vai falar daqui a pouco, o Wagner?
Campeonato Brasileiro vira seletiva em novo modelo da seleção de ginástica. E treinador de Sara Menezes avalia o ouro.
Rui, só para falar, porque eu tô para falar isso há um ano. Eu recentemente, em menos de um ano, claro. Eu viajei com a minha esposa, passei por Viena e Budapeste. E quando eu cheguei a Viena, cara, ia ter um campeonato de vôlei de praia, e tinha um cartaz imenso do Alisson e do Bruno lá, chamando a galera pra participar do vôlei de praia.
Então,
hoje eles são realmente a dupla, a principal dupla do mundo.
Verdade.
E eles são a propaganda, né?
Eles
a publicidade.
São tricampeões do Super Praia, né? Que é essa competição agora.
E eu fui pra Budapeste, ainda não tinha decidido que Budapeste não ia querer participar dos Jogos Olímpicos, e havia uma campanha pra Budapeste sediar os Jogos Olímpicos, e a principal nome que aparecia lá, com uma foto, até na Confederação de Judô lá da Hungria, era a Rafaela Silva. Eu até tirei uma foto e tal. Legal, assim, os Jogos Olímpicos do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, eles conseguiram dar publicidade tanto pro Bruno e pro Alisson, quanto também pra nossa querida Rafaela
Silva. Aliás, você tá falando aí, meio-dia e 45? Prossiga! Falando do Fluminense, Maurício
Costa. Outro olímpico, né? Porque tem, não é o campeão olímpico, o Fluminense?
detentor da Taça Olímpica.
Taça Olímpica. É o Flusão, é, meu amigo. É o Flusão,
cara. Tem nego que fala que é campeão mundial, mas Olímpica só o Fluminense.
É, campeão mundial de acordo com a FIFA, só a partir do Corinthians em 2000 e depois de 2005. É. Mas eu considero quem ganhou a Copa Toyota Mundial. E essa é a minha opinião pessoal. É,
eu também
Santos, acho. Flamengo, Grêmio, pra mim todos eles são campeões mundiais. Afinal, eram os dois melhores clubes do mundo, né, que disputavam. O Fluminense é o campeão olímpico, né, também pleiteia o campeonato mundial junto à FIFA. E empatou ontem com o Brasil de Pelotas lá em Los Lários. O Fluminense, quando joga em Los Lários, está tendo parada difícil, né? Porque na semifinal da Taça Guanabara empatou com o Madureira em 0-0. Um jogo que o Fluminense jogou a maioria da parte, a maior parte da partida com um a menos. E passou pra final, rapaz, suada, porque o Madureira perdeu muitos gols. E ontem empatou de novo, 1-1 com o Brasil de Pelotas, um time praticamente todo reserva do Fluminense. Se você colocar o Diego Cavalieri como titular, era o único. E o Henrique Dourado, que também começou como jogador titular, ele que volta de lesão. E o Fluminense teve muita dificuldade, principalmente na parte ofensiva. Não conseguia furar o bloqueio do Brasil de Pelotas, que acabou abrindo o placar com o Juninho. E o Danielzinho, no início do segundo tempo, logo aos 4 minutos, acabou empatando 1-1. Flusão passou porque tem mais, menos, vamos dizer assim, cartões. Antes de falar sobre a questão dos cartões, vamos falar sobre o jogo em si. E quem vem falar aqui é o técnico Abel Braga. Ele fala sobre a dificuldade de se furar o bloqueio gaúcho.
Cara, foi avisado. Eles vão jogar por uma bola. Eu trabalhei 6 vezes já em Porto Alegre. É uma equipe sem difícil, o treinador está lá há 7 anos. Mas é uma equipe talhada para defender e jogar por uma bola, uma falta no escanteio. E nós desconcentramos e sofremos um gol. Foi pena, porque o Fafá jogava muito bem. Aí eles cresceram. Tiveram mais uns 2 contra-ataques, desatenção nossa. Voltamos muitíssimo bem no segundo tempo. Fizemos o gol, poderíamos ter liquidado logo com o segundo e terceiro, mas gols incríveis. Mas valeu, cara.
Valeu. E como valeu? O Fluminense passou. E como a gente falava sobre os cartões, Fluminense ontem ganhou, levou 4 cartões amarelos. E o Brasil 3. Aí o cara fala, pô, mas como é que é isso? É o seguinte, eles empataram número de vitórias, número de pontos, número de gols marcados, número de gols sofridos, tudo igual. Se demora, deve empatar até na torcida, né? No número de presentes e pagantes. Mas nos cartões não empataram. No total, o Fluminense recebeu, no total dessa primeira fase da Primeira Liga, 8 cartões amarelos e o Brasil 9 cartões amarelos. Aí vamos supor, se o Fluminense tomasse mais um e se empatasse 9 amarelos e 9 amarelos. Aí até o vermelho. O Brasil de Pelotas tinha um cartão vermelho e o Fluminense não tinha. E se empatasse? Aí, amigo, ia ser no sorteio, na moedinha. Mas foi nos cartões amarelos, já foi decidido. E o Abel Braga até achou interessante, sabia? Quer ver? Vamos ouvir o Abel Braga falando sobre esse critério de desempate.
Primeira vez. E achei muito legal. Porque meu time só joga bola. Meu time só quer jogar bola. Meu time não tem nem volante que para a jogada. Não tem, não existe. É um time que procura jogar ofensivamente. Então, acho que como critério valeu você vir a valorizar a equipe que recebe menos cartão durante a competição.
Tá, então, foi no vermelho, tinha um vermelho o time do Brasil de Pelotas e o Fluminense nada, nem precisou ver o amarelo. Mas se tivesse que ver o amarelo, também. Aí o Fluminense também ganhava. Mas ontem o Fluminense ganhou mais cartões que o Brasil de Pelotas. Então, Abel, minha equipe não é tão violenta assim, mas ontem foi. Brincadeira, lógico que a gente sabe que o Abel Braga, ele preza pela não violência do seu time e faz todo mundo... Até o Orejuela, que seria o jogador mais preso, ou o Pierre ontem, no caso, eles conseguem jogar com o Fluminense e com o Abel Braga. Achou interessante o Abel Braga essa nova, que isso é antigo, mas esse critério de desempate. Eu não sei você, o André, eu pessoalmente não gosto, viu, Rui?
Pois é, vamos saber então, André, e você?
Eu particularmente também não gosto desse critério, não. Eu acho que ele ele extrapola a condição técnica, de resolver a coisa na condição técnica que é dentro do campo, né? E não num pedaço de papel de uma cor amarela ou vermelha.
Certo. Ô Maurício, me diz aí, o que você fala do Fluminense a partir de 1 da tarde?
Abel Braga chuta o balde com torcida tricolor.
Ih, rapaz, já, a partir de 1 da tarde, portanto, outras do Fluminense aqui no Bate-Bola, 12:50. Que vitória, hein? Fogão heróico, com raça, com vontade, com menos um. Botafogo virou o jogo para cima do Sport pela Copa do Brasil no Engenhão ontem. E quem chega para falar do Botafogo é ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E que beleza ontem o fogão, hein, Rodrigão? Beleza? Salve!
Salve, salve, Rui Fernando. Um grande salve aos nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Começou com o pé direito o Botafogo. Primeiro tempo, o jogador Samuel Xavier acertou uma famosa folha seca, um chute lá do meio da rua, um belo gol. Gatito Fernandes nada pôde fazer, os pernambucanos começaram na frente. E para piorar ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, o Bruno Silva foi expulso. Virou o jogo nessa situação, Botafogo com menos um e perdendo de 1-0. Mas aí o Guilherme, atacante, ontem até a gente até falava quem vai jogar ao lado do Pimpão. Acabou que o Pimpão foi pro banco, a dupla de ataque foi Sassá e Guilherme. E Guilherme marcou duas vezes e acabou decretando a vitória para os botafoguenses. Foi uma vitória muito suada e emocionante. E logo após o jogo, Jair Ventura falou sobre esse resultado.
Minha sensação hoje, né, é de orgulho. Orgulho, sentimento de orgulho. Porque eu sei que eu tenho jogadores ali que vão no limite, vão lutar sempre. E então, isso para um treinador é orgulho, cara. Eu tenho muito orgulho desse time. É lógico que a gente não está classificado, a gente vai ter que jogar lá, que é muito difícil. Mas hoje, pela performance, pelo resultado, pelo como tudo aconteceu, com expulsão, com pênalti, enfim, a gente conseguir virar com a menos, meu sentimento é de orgulho da minha equipe.
Aí o Jair Ventura, orgulhoso da sua equipe, que realmente ontem mostrou muita raça, muita vontade, jogou o segundo tempo inteiro com menos um, conseguiu essa virada. Guilherme, noite muito inspirada. E quem também estava inspirado era o Gatito Fernandes, que defendeu o pênalti do Diego Souza. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, Rui Fernando. O segredo de Gatito Fernandes.
É, daqui a pouquinho, portanto, a partir de 1 da tarde, já o André vai comentar, porque tem informação, 12:52.
Nacional Jornalismo.
O Ícaro Matos chama com urgência, direto da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O que está acontecendo aí? Boa tarde, Ícaro.
Boa tarde, Rui. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. O comércio aqui na Tijuca e também no Rio Comprido, na região próxima ao Morro do Turano, está fechado. Os comerciantes foram obrigados a baixar as portas na manhã desta quinta-feira por grupos de traficantes que passaram de motocicleta pela região. Esta ordem ela foi dada em represária à morte de um dos líderes do tráfico lá do Turano, que ocorreu durante uma operação da polícia realizada na quarta-feira. Em nota, a PM informou que reforçou o policiamento na área com homens e viaturas do Batalhão de São Cristóvão e da UPP do Turano para monitorar a situação e garantir a segurança dos comerciantes e moradores. O policiamento realmente está reforçado, mas apesar deste reforço no policiamento, o comércio aqui na área ainda permanece fechado. Segue com você, Rui.
Valeu, tá aí então a informação em cima do lance. Lamentável, mais uma situação envolvendo aí a violência na cidade do Rio de Janeiro. Bom, 12:53. Ô André, o fogão ontem foi heróico, hein? Virou o jogo com menos um. E o Bruno foi expulso de novo, hein, cara? O Bruno Silva, hein?
O Bruno Silva tá com algum problema muito sério, viu, Rui? Tem que dar uma conversada com ele para saber o que tá se passando aí com o Bruno Silva, que ele tá se desequilibrando facilmente. O Botafogo foi heróico mesmo. Prova que tem um grupo muito forte, eu sempre digo isso aqui, o Jair conseguiu fazer do Botafogo, que não tem grandes estrelas, né? Em forma, porque a gente não pode dizer que o Montijo não seja uma grande estrela, né? E que o Camilo não esteja a caminho, que são jogadores decisivos, né? Mas ainda não conseguiram desencantar do jeito que o torcedor gosta. Mas o Guilherme foi fantástico, um atacante super inteligente. Você vê que os gols que ele fez foram jogadas individuais de quem tem habilidade, quem tem talento, rapidez, quer dizer, são qualidades que um bom atacante precisa para desenvolver. Eu acho que essa vitória do Botafogo, ela foi muito mais importante para provar a superação do time do que qualquer outra coisa. Então o Botafogo vai com muita moral para o jogo de volta.
É, e o detalhe, o André, além dessa expulsão aí do Bruno Silva, lamentável mais uma vez, é o fato do Jair Ventura que falou aí, né, ter tido coragem, cara. Ele barrou os que vinham jogando, o Pimpão e o Rod, e colocou um ataque novo que deu certo, né, os garotos lá, o Guilherme e o Sassá.
Isso pode ter sido até em virtude do jogo com o Flamengo, dele ter se arrependido de não ter tomado uma postura mais ofensiva no jogo com o Flamengo. Talvez isso tenha impulsionado a ele, ensinado a ele o seguinte: não, eu não posso ter receio de coisar, eu tenho que ir pra cima. e acho que foi um fator determinante para que o Botafogo pudesse também ter a atuação que teve e a vitória justa e merecida que conseguiu. E o goleiro que brilhou quando pegou o pênalti do Diego Souza, por quê? Porque ele bateu forte, Rui. Ele bateu forte em cima. Então, não é, as pessoas têm mania de dizer, o cara perdeu o pênalti. Não, não. O goleiro pegou um pênalti muito difícil de ser pego.
Pois é, e o Sport é destacado agora. Fala aí, de novo você, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, técnico do Sport, o Ney Franco, ele lamentou muito essa derrota para o Botafogo. Disse que o time estava com o jogo na mão, ainda mais quando o Botafogo perdeu o Bruno Silva expulso. Técnico do Sport também elogiou muito a chegada do atacante Osvaldo, que estava no Fluminense, vai reforçar esse mesmo, não fale assim da mamãe. O Osvaldo estava jogando no Fluminense, não vinha tendo oportunidades com Abel Braga, vai para o Sport, vai reforçar o time de Pernambuco. Sobre o Campeonato Pernambucano, o Sport só faz a grande decisão do Campeonato Estadual no dia 7 de maio, na Ilha do Retiro, primeiro jogo contra o Salgueiro, 16 horas. Por que o Campeonato Pernambucano tão longe? Porque agora, sábado, dia 29 de abril, o Sport decide, faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Na outra semifinal tem Vitória e Bahia, jogando hoje no Barradão, 8 horas e 30 minutos. Oi, Fernando.
Legal então, Luiz. Ô André, o Sport contratou aí o Osvaldo. Foi bem? 30 anos e tal?
No Fluminense não deu nada. Pode ser que no Sport ele consiga desenvolver, porque no Fluminense tinha muita gente boa para a posição dele. Tanto que o Magno Alves foi o primeiro a vazar, porque sentiu que o barraco ia desabar. Então, vai ficar ruim para mim aqui. O Osvaldo ficou. Então, talvez no Sport ele tenha mais espaço para brigar com o Richelli ali pela posição, né, e tudo, mas se também não abrir o olho, também outro jogador que há muito tempo já tá na descendente, né, Rui?
É isso aí, André. 12:57. É o Flamengo de novo, só que agora é o Flamengo, basquete do Flamengo, que ontem perdeu pro Pinheiros. Ô Maurício Costa, o que houve? O Flamengo ontem poderia ter fechado a série em 3-0, mas vai ter mais um jogo, pelo menos mais um, né? Para o Flamengo conseguir a façanha nas quartas dos playoffs do Novo Basquete Brasil.
Mas foi muito mal o Flamengo ontem lá no ginásio do Tijuca. A gente esperava muito mais. Aliás, esperava mais até a torcida do Flamengo. Não sei se o pessoal estava concentrado em casa para ver o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense na Libertadores, mas o ginásio do Tijuca, não vou dizer que estava vazio, que é mentira. Tava cheio, mas não estava lotado, como a gente costuma ver o ginásio do Tijuca Tênis Clube para os jogos do Flamengo. Não sei se a torcida do Flamengo já achava que a fatura estava liquidada, assim como o time, acredito que não, mas a verdade é que o Flamengo não entrou a 200 por hora, né? Entrou realmente a 60 por hora, e quem entrou a 200 por hora foi o time do Pinheiros. Aliás, os dois norte-americanos do Pinheiros, o Holloway e o Bennett, jogaram uma barbaridade. O Holloway, inclusive, foi o cestinha da partida. E o cestinha do Flamengo, que foi o Marquinhos, ele teve um ponto a menos que o Holloway, fez 18 pontos apenas, ele estava muito mal. O Flamengo arriscou demais nas bolas de 3 pontos, demais, com marcação. E quando não tinha marcação, errava muito. O principal jogador do Flamengo foi o Lelê, jogou uma barbaridade. Lelê, o Batista também jogou bem, mas o Lelê foi o principal jogador do Flamengo. Acho que o Flamengo entrou de salto alto, sim, e não esperava uma atuação tão firme e segura do time do Pinheiros. Vamos para a quarta partida, o Flamengo vence a série por 2-1. O Pinheiros é um time que já virou séries de 2-0 para 3-2 3 vezes no NBB, e o Flamengo nunca deixou de estar numa semifinal do NBB. Em 8 edições, participou 8 vezes, portanto tem, e além de ser o tetracampeão do NBB. Vai ser uma partida muito boa, segunda-feira, 7 horas da noite, lá no ginásio do Pinheiros.
É isso aí, é o destaque do basquete aqui no Bate Bola. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Tô aqui, tô ligado, tô na Nacional, sempre ligado em você. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando agora. Pra você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. A gente segue em frente aqui com o Bate-Bola. Hoje é quinta-feira, 27 de abril de 2017, e o Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Lincoln Chaves, do Wagner Gomes, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando, do Maurício Costa e do Rafael Monteiro. A produção e o roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Previdi. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio. E você tá ligado, uma e um. Rapaz, hein? É ontem, virada histórica do Verdão em Montevidéu. Palmeiras venceu o Peñarol por 3-2, em jogo que teve quase de tudo, né? Bom futebol, raça, emoção, pancadaria e até a revolta do técnico Eduardo Batista. Quem fala do Verdão é o repórter Lincoln Chaves. Fala, Lincoln!
Quando chegou ao Palmeiras, o volante Felipe Melo disse que, se preciso, daria tapa na cara de uruguaio. Bom, esse dia chegou. O jogador acabou sendo um dos protagonistas da confusão que se estendeu após a vitória brilhante do Verdão sobre o Peñarol em Montevidéu por 3-2. Resultado que deixou o time paulista muito perto da classificação para as oitavas de final da Libertadores. O primeiro tempo alviverde foi muito ruim. Afonso e Arias abriram 2-0 para os uruguaios. Só que na etapa final, o técnico Eduardo Batista colocou Tchê e William em campo. E aí o time melhorou demais. O próprio William duas vezes e o zagueiro colombiano Mina garantiram a virada do Verdão. Só que com o apito final, a confusão em campo se iniciou. Felipe Melo trocou socos com Mier, jogador do Peñarol, e o assessor de imprensa do volante chegou a dizer hoje numa rede social que o brasileiro foi chamado de macaco por vários jogadores do time da casa. O goleiro Fernando Prass chegou a ser agredido por 3 atletas e a ficar com a boca sangrando. Além disso, torcedores das duas equipes se estranharam nas arquibancadas sem policiamento presente. Houve arremessos de latas de lixo e grades. E segundo o jornal uruguaio El País, 29 pessoas foram detidas antes, durante e depois do jogo. Eduardo Batista falou sobre a confusão.
E não tem! E chega de mimimi! Não tem briga nenhuma! O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau! Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria! Então não tem mimimi! Discussão tem em qualquer lugar!
E o treinador palmeirense aproveitou a coletiva após o jogo para desabafar. Nessa semana, o jornalista Juca Kifuri escreveu em seu blog no Portal UOL que o atacante Roger Guedes teria discutido com Eduardo Batista ao saber que ficaria no banco no primeiro jogo contra o Peñarol em São Paulo e que o técnico teria sido convencido pelo diretor de futebol Alexandre Matos a escalá-lo no lugar de William na partida de volta contra a Ponte Preta pelas semifinais do Paulistão, como uma forma de remediar a situação. E, de fato, o Roger atuou contra a macaca. Muito irritado, Eduardo Batista esbravejou na explicação.
E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá parecendo revista de fofoca. Que só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro tá acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto, mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra c***, sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, isso machuca pra caramba. Então, o William não jogou porque ele não treinou uma semana. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Por isso que eu escalei ele agora. Porque ele, depois desse jogo ele jogou 15 minutos contra a Ponte Preta e eu sabia que eu só podia contar com ele 15 minutos contra a Ponte Preta. Ele não foi titular hoje. Porque ele não treinou.
O Palmeiras lidera o grupo 5 da Libertadores com 10 pontos, a 6 do terceiro colocado da chave, o Atlético Tucumã da Argentina. Ou seja, virtualmente classificado. O Verdão volta a campo pelo torneio continental na próxima quarta-feira contra o Jorge Wilstermann na Bolívia.
É, rapaz, tem que ter muita calma nessa hora, hein, André Luiz Mendes? Porque, na verdade, que jogo foi aquele de ontem? Depois a confusão toda envolvendo o Felipe Melo, O Eduardo Batista aí, cara, não, jamais tinha visto o técnico do Palmeiras tão nervoso na minha carreira inteira. Aliás, na dele também. Acho que foi a primeira vez que ele tomou esse tipo de atitude numa entrevista, né? Principalmente coletiva. Enfim, é pra você o prato cheio, André.
Bom, o mais importante não foi dito. Porque o problema do Eduardo Batista com o Juca Kfouri não é problema nosso, né, Rui? Eles não. Dois que se entendam lá, porque não fui eu que dei a notícia, não foi você que deu, e nós não temos nenhum problema com o Eduardo Batista, né? A primeira entrevista que ele colocou aí, ele já estava acelerado por causa do negócio do Juca Kfouri. Tudo, eu assisti a entrevista coletiva dele completa ontem ao vivo. Tudo girou em torno da declaração do Juca. Ele defendeu que os caras não veem as coisas e não podem dizer o que não veem. E que ele é homem a ponto de não ter que aceitar de um dirigente do Palmeiras uma ordem para escalar alguém, sendo ele o técnico. O teor dele foi esse daí. A história do Felipe Melo, que a entrevista coletiva é muito grande, ele elogia o Felipe Melo. O diretor de futebol do Palmeiras elogia o Felipe Melo, dizendo que poderia ter acontecido um massacre. Agora, eu não vi em momento nenhum ninguém do Palmeiras dizer que o Felipe Melo é um irresponsável, é um inconsequente. Desde o dia que ele deu a declaração que se precisar dar tapa na cara de Uruguai, ele vai dar. Ali a gente já sabia o fim da novela. Ô Rui, o Palmeiras levou para Uruguai 20 seguranças. 20! Quando você sabe que o normal, você cobrir o clube, eu cobri clube. São 4, 5 no máximo. No máximo. O Palmeiras levou 20 seguranças ontem. Então, já estava prevendo que ia ter lambança por causa da declaração do Felipe Melo. Que, repito, foi elogiado por um diretor do Palmeiras, dizendo que ele tinha que se defender. Olha aqui, ó, o Felipe Melo plantou o problema, e na época que no programa eu disse que ele plantaria um problema, que extrapolava para a torcida, extrapolava para a opinião pública, extrapolava para os jogadores, que isso era um ato irresponsável dele, porque ele estava proclamando a violência no futebol. E o detalhe, o Fernando Praz saiu com a língua cortada. O William do Bigode, acho que arrancaram o bigode dele na unha, porque ele saiu com a cara toda arranhada. E o Felipe Melo, que criou isso tudo, foi o único cara que deu um soco e não apanhou. Porque na jogada, o Felipe Melo agride primeiro o jogador. Ele dá o soco, pelo menos nas imagens que nós temos pela televisão. Quem dá o soco é ele. E depois ele fica chamando os caras, vem, 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 vem. E aí o pior, aonde resulta o problema do massacre? É quando os jogadores do Palmeiras vão sair naquela confusão para entrar no vestiário e fecham o portão. E particularmente, me perdoe, mas eu acredito que foi proposital. Fechar o portão para não deixar passar. E só não teve uma desgraça muito grande ontem, meu amigo, porque Deus é maravilhoso. E deve ter colocado a mão na parada, porque não acabou no campo. Quando o Palmeiras chegou dentro do vestiário, tinham torcedores, imprensa e diretores querendo briga e invadir o vestiário do Palmeiras para o pau quebrar. Ô Rui, isso tudo só aconteceu porque o Felipe Melo falou aquilo. Se ele não fala aquilo, a gente ia ter aquelas confusões normais de jogos sul-americanos que a gente sabe que tem turra. Eu só não entendo como é que esse cara não vai tomar uma punição grande, porque ele é um desequilibrado. Ele é um cara que proclama violência, e eu acho que não é assim que você diz que você é bom, que você tem garra, que você tem força. A maneira dele se expressar já é agressiva. Você desculpa eu me estender, Rui, mas é porque eu acho um absurdo o jogador fazer isso e ninguém falar nada, que o grande culpado dessa confusão toda foi ele.
É, mas a Conmebol já prometeu punir não só o clube uruguaio, mas todos os envolvidos na confusão, né, realizada ontem. Agora, o fato é que o Peñarol, esse time uruguaio, várias vezes campeão, 5 da Libertadores, campeoníssimo, campeão do século, inclusive, o nome do estádio onde aconteceu o jogo ontem, o Peñarol quase todas as vezes que enfrenta time brasileiro em jogos decisivos tem confusão. Eles também arrumam confusão a todo momento. Foi contra o Santos na final da Libertadores em 62. Foi contra o Flamengo.
Flamengo
contra
99.
O Flamengo contra o próprio Palmeiras também, já uma vez. Enfim, então foram várias vezes que os jogadores do Peñarol, os uruguaios do Peñarol, sempre também arrumando confusão com os times brasileiros. Legal, você ligado aqui... Oi, você chamou, André?
Chamei sim, Rui. Você tem toda a razão. Embora eu acho que um erro não conserta o outro, né? O Peñarol tem essa fama, é uma coisa. E o que o Felipe Melo fez é outra coisa completamente diferente. Simplesmente o Felipe Melo pegou o Peñarol, que estava com fogo, e jogou álcool em cima. Quer dizer, ele apagou incêndio com álcool. Entendeu? Só tô preocupado, chateado, irritado. É que eu ouvi ontem todo mundo elogiar o cara que faz uma atitude dessa. Que exemplo que nós estamos dando aí pros torcedores? A gente que proclama paz nos estádios. Essa é a minha revolta, porque ninguém chegou e falou: esse cara é um irresponsável desde aquele dia. Então, para que o Palmeiras levou 20 seguranças? Já tava sabendo que o pau ia quebrar, né, Rui?
1:11.
Momento estádio.
Ô Wagner Gomes, Campeonato Brasileiro vira seletiva em novo modelo da seleção de ginástica.
Exatamente, Rui. A Confederação Brasileira de Ginástica anunciou um novo modelo para a formação das seleções nacionais da modalidade. O objetivo de tornar a convocação mais transparente. O Marcos Goto vai avaliar os atletas com critérios claros para selecionar 12 homens e 12 mulheres. Eles fazem geralmente assim, eles levam seis são destinados aos ginastas generalistas, que se apresentam em todos os aparelhos, 4 vagas destinadas aos ginastas especialistas, que é o caso do Zanetti, e 2 vagas fica a critério da comissão técnica. Mas é interessante que esse ano essa competição vai acontecer antes do Mundial. Ano passado ela aconteceu depois do Mundial, então ela vai, por isso que vai ter mais charme esse Campeonato Brasileiro agora, em função dessa convocação.
O Wagner, treinador de Sara Menezes, avalia ouro?
Exatamente. Após a medalha de ouro da judoca Sara Menezes na categoria meio leve, menos de 52 quilos, no Campeonato Brasileiro da Região 1, disputados em Marituba, em Belém, ele fez uma avaliação, que a atleta foi um dos destaques da delegação piauiense, voltando a competir pelo estado após 10 anos afastada desse tipo de formato de competição. E o Expedito Falcão disse que as duas lutas da meio leve mostraram a concentração, a precisão da atleta para deslanchar novamente entre os judocas brasileiros e voltar ao topo.
Legal. Um abraço, amanhã tem mais, Wagner.
Amanhã tem mais, um abraço.
Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:13. Galo foi bem ontem. Venceu o Libertar por 2-0 na Liberta. Luiz Ferreira tem informações. Alô, Luiz.
Alô, Rui Fernando. O Galo fazendo a sua parte na Libertadores, vencendo em casa o Libertar do Paraguai, se recuperando, já que o Galo tinha sido derrotado lá no Paraguai. E agora reassumiu a liderança. Reassumiu a liderança do grupo 6 da Copa Libertadores da América. Só que hoje, o Sport Boys da Bolívia recebe o Godoy Cruz, que é o líder, que divide a liderança com o Atlético Mineiro, com 7 pontos. Se a equipe argentina vencer ou empatar, ela reassume a liderança. Só que o Galo está muito bem, está numa boa, está com 7 pontos, avançou bem. No momento, na vitória por 2-0, quem se destacou, Rui Fernando, principalmente na segunda etapa, foi o goleiro Vitor. Ele que teve muito tempo afastado por conta de uma lesão, teve uma participação importantíssima na segunda etapa, fez inclusive uma grande defesa, e ele ganha muitos elogios do técnico Roger Machado. Vamos ouvir.
Não, o Vitor é experiente, muito talentoso, o Giovani nos ajudou e foi importante até o retorno do Vitor, mas a gente sabe o peso que o Vitor tem e a importância para o time e para o clube. Interviu no momento certo, o momento que você frisou foi de um domínio do adversário, que foram ali 3 ou 4 minutos, que foi justamente na troca e que a gente ainda estava se ajustando dentro de campo à entrada do Rafael. Aí sim a gente, o adversário conseguiu algumas trocas de passes, principalmente pelos corredores, onde eles têm uma superioridade numérica em, dos seus jogadores e o Vitor teve que intervir. É, mas é isso aí. Goleiro bom tem que fazer uns milagres.
Goleiro bom tem que fazer alguns milagres de vez em quando, Rui Fernando. O Galo, forte vingador, agora pensa na final do Campeonato Mineiro. O Atlético encara o Cruzeiro no Mineirão neste domingo. Partida será realizada às 16 horas, Rui.
É, o Galo tem feito bons jogos, né? Principalmente na Liberta, hein, André? É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e também na internet no radios.abc.com.br. 1:16. É, e que virada do Fogão ontem diante do Sport, 2-1 no Engenhão, beleza pura. Voltou. Pela Copa do Brasil. Beleza pura, Andrezão. Olha aqui, o Rodrigo Ricardo, fala aí de novo do Fogão.
Rui, além do atacante Guilherme, que marcou duas vezes na noite de ontem, quem brilhou foi o goleiro Gatito Fernandes, que defendeu o pênalti do Diego Souza, principal goleiro do Sport, camisa 87. Ele foi, ciscou, deu paradinha e deu aquela pedrada no meio, mas o goleiro Gatito Fernandes foi lá e defendeu, garantindo, né, a vitória. Naquele momento o jogo estava empatado em 1-1, depois um belo lançamento do Emerson Santos, o Guilherme foi lá e faturou 2-1 o Botafogo. E ontem era o dia do goleiro, né? E o Jair Ventura falou sobre o segredo do Gatito Fernandes.
Frio, né? O Gatito é frio, você olha pra ele assim e fala, o cara é um gelo. Vai pegar o Diego Souza pela frente, ele vem com aquela paradinha dele ali. Né? Muito trabalho, muito estudo também, né? Os nossos treinadores de goleiro estudam bastante. O Diego bate muito bem, pênalti, falta, bicicleta, ele faz tudo bem, né? Um jogador que merece o nosso respeito. E você defender um pênalti de um jogador ainda assim é um algo a mais. Então o Gatito está de parabéns, deu os parabéns para ele. E hoje, no dia do goleiro, ele fez uma grande defesa. Acho que ele vai guardar para sempre na vida dele aí esse dia, vai lembrar desse momento e dessa linda vitória com o jogador a menos.
Tá aí o técnico Jair Ventura.
Orgulhoso,
agora,
hein?
Orgulhoso do seu goleirão, Gatito Fernandes, que chegou com um pouco de desconfiança, chegou para substituir o Sidão, que foi contratado pelo São Paulo, né? O Jefferson tá se recuperando da lesão, talvez final de maio, Campeonato Brasileiro, talvez o Botafogo possa contar com o Jefferson. Botafogo agora vira a chave, na terça-feira joga contra o Barcelona de Guayaquil, no estádio Nilton Santos, pela Libertadores, e contra o Sport, volta a enfrentar o Sport só no dia 31 de maio, lá na Ilha do Retiro, em Recife. Botafogo se classifica para as quartas de final com qualquer empate. Já, e lembrando que o Botafogo não tem esse título ainda, é um título inédito para o Glorioso. Em 1999, Botafogo chegou até a final, mas perdeu a final para o Juventude do Rio Grande do Sul, Rui Fernando.
Tá certo, valeu então, Rodrigo Ricardo, com o Botafogo. E o Gatito é daqueles goleiros, né, que não pula antes, né? Ele fica esperando, ele mata o batedor, hein, ô André?
Ele é muito grande, né, Rui? Ele é muito bom, né? Ele é um goleiro que tem um time certinho, cara. Ele é um goleiro fantástico. Aliás, o que o Botafogo vem dando sorte com um goleiro bom de um tempo pra cá é impressionante, né? Sai um bom, então tanto melhor ainda. Foi o Jefferson, depois foi o menino que tá no São Paulo, agora o Gatito. O Botafogo tem se dado muito bem. O Gatito é um grande goleiro, cara. Grande goleiro. E detalhe, hein? Me permita aqui. O goleiro nível de seleção. Nível de seleção.
Era para ser titular na seleção do Paraguai, sem dúvida nenhuma. Você ligado, 1:19. Santos ganhou também, venceu o Paysandu pela Copa do Brasil. Informações do Peixe, Luiz Ferreira.
Santos venceu o Paysandu por 2-0, um golaço do Bruno Henrique, um chutaço de fora da área e outro gol marcado pelo Copete. Embora o Santos tenha vencido mais uma partida diante da sua torcida e conquistado uma boa vantagem na Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior está preocupado com a Libertadores da América e fala pra gente aqui no Bate-Bola Nacional o que o time do Santos precisa melhorar para continuar jogando bem.
Eu acho que essa reação que nós tivemos no segundo tempo, a reação que eu falo é na perda da bola, nós temos que ter uma reação mais rápida. Talvez seja o quesito que a gente mais vem treinando e, de repente, sentindo um pouquinho essa falta, sentimos essa falta no primeiro tempo, melhoramos no segundo. A partir daí começamos a ter a posse de bola muito mais dentro do campo ofensivo. Eu acho que aos poucos as coisas vão entrando dentro de uma normalidade e o próprio jogador vai se sentindo mais confiante. A equipe do Santos ainda pode produzir muito mais do que vem fazendo, eu não tenho dúvidas disso, e vamos encontrar esse caminho o quanto antes.
E do lado do Paysandu, o técnico Péricles Chamusca lamenta as chances perdidas, mas diz que essa, a partida de ontem, vai servir de modelo, inclusive para os próximos compromissos do Papão da Curuzu na temporada.
Apesar da chateação pelo resultado e por não ter feito um gol na casa do adversário, que eu acho que nós trabalhamos para isso, inclusive o último lance do jogo, a gente mais uma vez numa situação de bola parada, podia ter feito 2-1 e jogava por 1-0 lá. Mas o comportamento da equipe, a performance do time, postura dos jogadores, me deixa muito contente e com uma expectativa muito grande de que a gente vai entrar muito forte nas competições que a gente está disputando nessas finais. E esse jogo de hoje serve como um modelo de postura para essa sequência já começando no repá de domingo.
Tá aí Rui Fernando, técnico Péricles Chamusca do Papão.
É isso aí, 1:21. Ih, rapaz, o Vasco em intertemporada do Vascão. O Vasco só vai jogar dia 14 de maio, estreando no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Verdão, Palmeiras. Fala aí do Vascão, Rodrigo Ricardo.
Oi, Fernando, vamos falar das boas notícias, né? Da garotada, da prata vascaína que tá vindo por aí. O sub-20 do Vasco ontem ganhou por 2-0 do São Paulo, no Morumbi. O Vasco avançou para as quartas de final da competição.
O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil.
Exatamente, ó, Maurício ainda tentando mais, que abrilhanta ainda mais essa garotada. Garotada que inclusive o Milton Mendes anda olhando, né? Se vai pescar alguns possíveis reforços aí. Ele já avisou que já falou em 5 bons jogadores que aí no sub-20. Mas como o Vasco não anda jogando, né, Ruivo? Tá com essas longas férias, só vai jogar no dia 14 contra o Palmeiras, né? Acaba rolando muito tititi, muita fofoca. Tem a saída do Rodrigo, né? Os velhinhos do Vasco, assim, a gente tem o Rodrigo de 36 anos, Luiz Fabiano, amigo do Rodrigo também com 36 anos, Nenê com 35 anos. Então a imprensa anda especulando muito esse mal-estar com a saída do Rodrigo. O zagueiro Rodrigo já tinha meio que acertado que ia sair amigavelmente do Vasco no fim do ano. Mas aí antecipou essa saída, ao que parece. O Rodrigo não vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Enquanto isso, a diretoria busca na prata da casa reforço e também está tentando dois novos reforços. Um é o Anderson Martins, o zagueiro que está jogando no Catar, e o outro seria o Bruno Paulista, que é uma longa novela, tentou-se trazer o Bruno Paulista, mas houve um entrave burocrático entre os clubes a quem ele pertence, mas parece que o Vasco está desatando esses nós para poder contar com o Bruno Paulista no Campeonato Brasileiro. O Vasco segue treinando em 2 tempos integrais. Alguns jogadores parece que estão reclamando desse excesso de treinamento do Milton Mendes. Mas o Vasco está treinando, se preparando para entrar voando no dia 14 de maio contra o Palmeiras, Rui Fernando.
Legal. Ô, Rui, só para dar uma informação sobre o Vasco, o Jornal Extra e outros jornais como o UOL também, publicaram que o Nenê poderia estar de saída do Vasco e estaria em atrito com o Milton Mendes. E em resposta a isso, o Nenê hoje colocou agora há pouco no Instagram dele, pessoal, a gente segue aqui da Rádio Nacional, uma foto dele com o Milton Mendes e com todo o elenco do Vasco fazendo a brincadeira. E aí, treineiro, viu as notícias de hoje com aqueles emojis rindo, tentando demonstrar que nesse momento, pelo menos de acordo com o Nenê nessa foto, ele não está em litígio com o técnico do Vasco, Milton Mendes.
1:24. Fala do Grêmio, que joga logo mais pela Liberta. Vai pegar o Guarani do Paraguai. Luiz Ferreira.
Grêmio jogou contra o Guarani do Paraguai na última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, mas usou o time reserva que estava de olho no gauchão. Acabou sendo eliminado pelo Novo Hamburgo. E agora, agora que já está eliminado o Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai com os titulares para cima do Guarani. A partida vai ser realizada hoje lá na Arena do Grêmio. E para o Ramiro, isso pode ser uma vantagem a favor do tricolor gaúcho.
Eles não conhecem o nosso time na prática, mas na teoria com certeza eles já viram jogos, deve ter um setor de análise de desempenho do time, então sem dúvidas que as nossas características são passadas para o time adversário e a gente vai em cima disso também, já conhecendo a equipe deles, que a gente teve a oportunidade de assistir de fora, onde tu vê muitas coisas que dentro do campo tu não vê, então a gente vai procurar aproveitar os pontos fracos deles para a gente se sobressair.
O Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai hoje, 21:45, horário de Brasília, lá em Porto Alegre, Rui Fernando.
1:25. Pois é, o Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro, desembarcou sem Aeroflá, né? Só um torcedor, um solitário torcedor rubro-negro no retorno da equipe após a derrota de ontem 2-1 para o Furacão na Arena da Baixada pela Libertadores, que fez com que o Furacão assumisse a liderança do grupo. Mas se o Flamengo vencer e o Furacão também...
Sobrou só uma poltrona do avião, Rui.
Hein?
Sobrou só uma poltrona, da Aeroflá, foi só um.
Só, é verdade. E então o Flamengo vencendo e o Furacão também na próxima rodada, o Flamengo e o Furacão estarão classificados para a próxima fase da Liberta, independentemente dos resultados da última rodada da competição. O William Arão, que fez o gol do Flamengo, e as chances desperdiçadas.
A gente sabia que a gente não podia ficar o tempo todo lá atrás e de alguma forma levar, tentando sair e tentar tirar o time de trás também para não sofrer essa pressão, e por vezes eu consegui, por vezes não, mas isso sempre com a ajuda dos companheiros. E no segundo tempo também o professor fez uma mudança tática ali também, a gente teve mais domínio da partida, tivemos algumas finalizações antes dele começar a fazer as mudanças também, mas a gente sabia que a gente estava bem na partida, a gente tinha essa sensação que a gente estava dominando, que a qualquer momento a gente poderia empatar, e de fato tivemos a chance para empatar, mas não concluímos bem, né? Mas fica aquela sensação de que fez quase tudo para poder sair com um resultado perfeito aqui, né? Mas só não conseguimos colocar a bola para a rede.
Bom, agora é Campeonato Carioca, decisão contra o Fluminense, primeiro jogo no domingo, e o Zé Ricardo vai ter que trabalhar para escalar a equipe. O Diego continua sem previsão, né, de retorno, apesar de já estar muito bem na fisioterapia, inclusive teve um vídeo dele aí divulgado, ele fazendo o trabalho de recuperação, já apresentando grande evolução. O Everton ainda vai ser reavaliado, né, após a entorse no tornozelo. O Donati, que ontem ficou no banco, também não jogou, portanto o Zé vai ter que escalar o Flamengo com essas dúvidas aí, né, o Diego fora já, o Everton e o Donati também com poucas possibilidades, André.
Ô Rui, eu sei que eu não estou aqui para perguntar e sim para responder, né? Mas como você é um cara eclético, eu vou te fazer uma pergunta, você pode atuar em todas as áreas, eu vou te fazer uma pergunta. O que é que esse cidadão chamado Gabriel faz dentro do campo?
Que gol é aquele, hein? Que ele perdeu,
hein? Data vênia da vossa competência, por favor, me responda.
Olha, tá difícil, cara, porque depois que ele perdeu aquele gol imperdível, né? Bola na cara dele pra ele fazer o gol e o Flamengo empatar o jogo, ele não fez.
Não faz nada. Você não sabe se ele marca, se ele defende, se ele é homem de contra-ataque, se ele lança. Ele ontem errou passe, ele não sabe lançar, chuta fraco, não se apresenta. O Guerreiro contra o Botafogo foi camisa... Foi centroavante e meia. Ontem o Guerreiro foi meia, centroavante, ponta, lançador, tudo. Fez tudo sozinho.
É verdade. 1:27. E o Fluminense classificado na Primeira Liga para as quartas de final. Empatou 1-1 com o Brasil ontem. E o Maurício Costa tem outras informações. O Abel tá na bronca?
Tá na bronca. Eu vou dizer, eu concordo com o Abel. Porque no jogo do Fluminense com a Copa do Brasil, na Copa do Brasil contra o Criciúma, muitos torcedores enchendo o saco, a verdade é essa, do Henrique Dourado, de vários jogadores do Fluminense. O Fluminense estava aquecendo e o pessoal falou: ô Dourado, ô Dourado! Lá em Mesquita, lá no Estádio do América, no Juninho Coutinho. Aí o Dourado olhava para a torcida: você é horroroso! O cara nem começou a jogar e já tem torcedor do Fluminense reclamando. Jogo contra o Vasco, a torcida do Vasco foi maior que a do Fluminense e o Fluminense tinha vantagem no empate. E ontem, mais uma vez, o pessoal vaiando e perturbando a paz dos jogadores. O Abel Braga tá na bronca e fala aqui na Rádio Nacional sobre isso.
Mas eu quero fazer aqui uma observação, sinceramente. Eu não tô conseguindo entender da torcida. Não vim aqui, é normal, uma quarta-feira, final de mês, depois de 3 feriados longos. Pô, mas vem incentivo os moleques, cara. Os caras ficam xingando o tempo todo, não é possível, cara. Eu, teve um pra ali que eu perguntei, pô, vem cá, tá melhor que ano passado ou tá igual, ou tá pior? Tem hora que a gente não consegue entender, cara. O que a gente conseguiu tirar desses caras, tá tirando, e parece que tem que ter super exibição sempre. Não é por aí não, pô. Time de garoto, isso entraram os garotos, além de fora o Pierre, e foram lá e conseguiram a classificação, mais um objetivo alcançado.
Tô com o Abel Braga, faço Fluminense praticamente todos os dias. Esse grupo é dedicado, é comprometido. E eu tô com o Abel e também com os jogadores do Flusão.
É, tamo em cima da hora. Valeu, Maurício. O André, tá certo aí o Abel?
Nota 10 pro Abel sempre. Até amanhã, Rui.
Até amanhã, André Luiz Mendes. Valeu, galera. Rodrigo, Maurício, Luiz, toda a galera. Lincoln, Vinícius, todos ligados. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau! Fui Fernando.